Gaúcha 2020. Parceria Elevato, Tramontina, CERS, Vinícola Aurora, Multissom e Zé Pneus. André Silva.
Boa tarde, é sábado 15 de agosto de 2020, faltando 341 dias para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Está no ar a edição número 176 do Gaúcha 2020, com a parceria de Elevato, prontos para atender você online. Tramontina, o prazer de fazer bonito, CERS, programa de estágio, promovendo experiências. Vinícola Aurora, mais premiada do Brasil, Multissom para ver, ouvir e sentir. E Zé Pneus, 25 anos, rodando com você. A nadadora gaúcha Viviane Jungblut conquistou na sexta-feira a segunda posição na prova dos 800 metros nado livre do Open de Lulé, em Portugal. A competição será disputada até amanhã e conta com 78 atletas das seleções do Brasil, Espanha e Portugal, país anfitrião que ainda tem seis nadadores que representam clubes, além de 2 atletas de Andorra e 2 da Argélia. O tempo da nadadora do Grêmio Náutico União foi de 8 minutos 40 segundos e 90 centésimos. As espanholas Jimena Blanco e Diana Durais ficaram em primeiro e terceiro lugar, respectivamente. Apesar da segunda posição, Viviane não subiu no pódio, já que não há premiação com medalhas neste evento, que faz parte da Missão Europa do Comitê Olímpico do Brasil. E uma boa notícia para o esporte gaúcho. Depois de 2 temporadas afastado, o Caxias do Sul Basquete está prestes a retomar as atividades e deve disputar a edição 2020-2021 do NBB. Quem nos traz detalhes é o técnico da equipe de Caxias, Rodrigo Barbosa. Que bela notícia, Rodrigo. Boa tarde.
Boa tarde, tudo bem, André? Tudo. Na verdade, estamos nessa corrida aí, né, em conseguir viabilizar tudo para que a gente possa retornar, né, à Liga Nacional depois de 2 anos afastados, né?
E nesse período, claro, eu lembro que conversei contigo em outros momentos, né, você falando das dificuldades, enfim, da questão de manutenção, porque há muita coisa também que tem que ser atendida, né, com essas parcerias, né, que vocês estão fechando, que são a Randon e a Rodoil, né? O quanto, né, isso foi batalhado, enfim, como é que foi esse processo, né, para que pudesse retomar, né, o basquete em alto nível, no nível competitivo nacional, para Caxias do Sul?
É, a gente vinha desde fevereiro, né, conversando, ali em março a gente estava com as coisas bem adiantadas, e aí, em seguida veio a pandemia, a gente acabou paralisando tudo, retornamos agora, uns 2 meses atrás, confirmamos, né, esse apoio através da lei estadual. A gente ainda necessita a aprovação do projeto pelo governo do estado, mas acredita que isso vá acontecer a tempo, né, porque 50% desse nosso projeto está vinculado a essa lei, e, então a gente necessita dessa aprovação. Tendo o projeto aprovado, a gente consegue dar andamento às coisas, né? Então, para nós foi bem importante isso, porque a gente precisa de nomes fortes, né, junto com a gente, para que a gente possa realmente criar uma estrutura de trabalho e pensar a médio e longo prazo, né? Então, essas empresas vieram, através da lei, nos dar esse suporte, e agora a gente continua trabalhando e buscando apoios através do marketing direto, né, que a gente costuma dizer, para que a gente possa chegar no montante total que a Liga exige, né, mínimo, né, para poder participar da competição.
E o retorno seria diretamente no NBB, onde a equipe, aliás, na última participação, ficou entre os 8 melhores, né?
É, a gente, na última participação, a gente foi 5º colocado no NBB, com vaga para a Liga Sul-Americana. Tivemos a melhor torcida do NBB, a 3ª melhor média de público, foram números bem positivos naquela temporada, mas infelizmente nós não conseguimos viabilizar, né, a parte financeira para que a gente retornasse, né? Então, enfim, a liga é dos franqueados, né? São só 19 no Brasil e nós somos o único gaúcho que temos essa possibilidade de participar do NBB.
Uhum. E até nisso você falou, claro, que está nessa reta final de aprovação de projeto, né, tem essas duas empresas que eu citei, e se outras quiserem, que estão nos ouvindo, que venham querer apoiar também, com certeza serão bem-vindas, né, Rodrigo?
E hoje mesmo eu estava dando uma entrevista pela manhã e estava comentando que talvez esse movimento do Caxias, do basquete, não seja só do basquete. Talvez seja um movimento que a gente precise passar para as outras modalidades também. O Rio Grande do Sul, depois do futebol e do futsal, foi perdendo o vôlei masculino, o vôlei feminino, o handebol, o basquete, enfim. Hoje, se não for o Caxias Basquete no NBB, possivelmente nós não teremos uma equipe gaúcha em uma modalidade coletiva que não seja o futebol ou o futsal. Quer dizer, pela história toda do Rio Grande do Sul, né, é importante que a gente tenha isso. E a gente necessita mais do que nunca do apoio local. E local eu digo não só de Caxias do Sul é muito importante também, mas que o Estado possa entender isso como um todo e que a gente possa começar a mudar essa cultura de investir no esporte, né? Porque ficou claro que essa pandemia, as pessoas começaram a entender e valorizar cada vez mais o papel do esporte na nossa vida, né? Então talvez esse seja um caminho também, né?
E tem razão, porque, por exemplo, o vôlei que a gente tinha em Canoas, né, eu já cito tinha, porque já foi anunciado que não vai esse ano competir também, né, acabou desistindo até da Liga B, né, onde estava a equipe de Canoas. Então, realmente, tirar o futsal e o futebol, né, não há, além da equipe de Caxias do Sul, um outro representante, o que para um estado que sempre tem muitos atletas competitivos, especialmente nessas modalidades, né, e aí eu falo competitivos em nível nacional, em nível de chegar em seleção brasileira, em participar de grandes competições, mas a gente acaba sabendo que eles são gaúchos competindo por outras equipes, é algo que até chama a atenção, porque mesmo que você não vá formar uma equipe basicamente com jogadores gaúchos, enfim, eu quero falar contigo sobre esse processo de montagem, que a gente sabe também que ele precisa ser de alguma maneira feito o mais breve possível, mas é algo que vocês sempre trabalharam aí, que é dar o exemplo, né, para os meninos e para também trazer, né, jovens, exatamente para que possam praticar a modalidade e quem sabe aí sim surgir outros atletas, né?
Porque na verdade isso é um ciclo, né? Tu precisa ter a equipe adulta, a equipe profissional, tu precisa ter aquele espelho para que tu tenha mais crianças na base, para que eles virem adolescentes, atletas, e que eles queiram ficar nesse local, porque esse local oferece uma estrutura e condições para que ele possa continuar jogando, e aí tu passa a ter jogadores para uma base de um time adulto, e assim tu volta para novas crianças e tu não para nunca. E isso não funciona só com o basquete, é em todas as modalidades. Por isso que a gente tem tanta criança jogando futebol, né? Porque a gente tem o espelho, a gente tem a equipe profissional, a gente tem a ideia de querer jogar lá. E se a gente consegue fazer isso com outros esportes, a tendência é que isso não pare nunca. Então, mesmo quando a gente fala de uma equipe profissional, na verdade a gente está falando de atingir todo esse segmento que começa lá das crianças que entram na escolinha, porque gostaram de ver o jogo, viram de perto, sentiram a emoção do esporte, e aí começam a praticar, ganham condições de se manter dentro dessa estrutura, e quem sabe no futuro, claro que num funil, né, de que numa base tem muitas crianças, mas que no futuro tu possa ter alguns fazendo parte dessas equipes principais. Né?
Exato. Bom, a gente teve um projeto chamado Jogos do Futuro aqui na RBS que foi feito no final do mês de julho, né? Entrevistamos algumas personalidades do esporte brasileiro, enfim, entre elas o Renan Dalzot, técnico da seleção de vôlei masculino, né? O dirigente da Coca-Cola, o Ricardo Forte, que até disse na visão dele de que meio no mesmo caminho que você citava anteriormente, de que a pandemia ela voltou a mostrar uma importância para o esporte. Ele acreditava que o esporte sairia fortalecido, né? E aí na visão de alguém que investe, né? E a Coca-Cola a gente sabe que investe bastante no esporte mundial. O Renan disse que ele vê uma diferença básica, porque eu questionei ele por que no Rio Grande do Sul a gente não consegue ter modalidades olímpicas, porque, por exemplo, o futsal não é olímpico, então a gente não tem modalidades olímpicas com equipes de ponta como a gente estava citando agora. E aí ele me disse que... E aí entra, por exemplo, o teu papel. Entra o papel, por exemplo, agora do Gustavo, que está lá em Canoas. A gente já teve o papel do Silon Hort no voleibol muito tempo atrás, do Jorginho Schmidt, né, de outras pessoas espalhadas no esporte do Rio Grande do Sul, que é o seguinte, ele diz assim, a leitura do Renan é a seguinte, de que o futebol ele já tem um processo montado que a gente não pode querer comparar, né? O futebol pode trocar presidente, treinador, jogador, o clube vai seguir o seu caminho normal, mas que as modalidades olímpicas dependem de pessoas que as façam acontecer. Elas não têm ainda, né, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, um processo estabelecido para que as coisas corram de forma natural. E aí ficam muito dependentes de trabalhos, e eu sei bem, né, do trabalho que tu fazes aí, de tá batalhando, né, de tá lutando para ter o investimento, enfim, acho que essa é uma leitura interessante, né, Rodrigo, de que ainda não são projetos que conseguem eles caminhar por si próprios, eles dependem muito da vontade de pessoas que batalhem até o final, né, como é o caso que você está fazendo aí em Caxias do Sul.
É verdade, infelizmente essa é a grande diferença que a gente tem, né, em relação ao futebol, mas também a gente tem que entender isso, que o Brasil é um país que cresceu com isso, né? Mas isso não quer dizer que a gente não possa fazer através das outras modalidades. O que talvez a gente tenha que fazer é conseguir abrir a nossa cabeça de uma visão um pouco diferente, que no fundo o esporte ele atinge todas as frentes, né? Então, assim, os próprios times de futebol, hoje no Brasil, o NBB tem vários clubes de futebol que também tem o basquete.
Sim, Flamengo, São Paulo.
Flamengo, São Paulo, Corinthians, Botafogo, enfim.
Isso.
E aí o que acontece? Eles entendem que eles podem atingir o seu torcedor de uma outra forma que não só através do time de futebol. Então, assim, são pensamentos diferentes, mas que ajudam a desenvolver muito a modalidade. Então, eu acho que também é esse caminho de que a gente tenha uma estrutura boa no futebol, e que a gente tenha isso como exemplo, mas que a gente possa ter estruturas em outros locais para que a gente possa desenvolver isso, porque o Rio Grande do Sul tem uma característica muito importante, que a gente defende muito isso e tem muito orgulho, que a gente trabalha bastante. Né? A gente tem uma força de trabalho muito grande, só que essa força de trabalho... Já temos uma dificuldade que nós não estamos no centro do país. Essa força de trabalho sem o investimento é muito difícil, né? Então, infelizmente, quando a gente fala de fazer esporte, é necessário ter investimento. Então, a gente precisa conseguir direcionar um pouco para esse segmento, para que a gente possa, aí sim, ter várias modalidades esportivas de alto nível, né?
Uhum. Aliás, sobre o Botafogo, não sei se você tem alguma outra notícia, mas a última que eu acompanhei, de que o Botafogo estaria encerrando o seu projeto de basquete para essa temporada, né? Por questão financeira.
Para esse NBB, é claro que o futebol, né? Aconteceu isso com o Vasco, no Rio de Janeiro, tem muito isso das dívidas, né? E problemas financeiros.
Sim.
Então, quando o clube tem que achar soluções, ele acaba simplesmente tirando as modalidades que não são essenciais, né? O Vasco fez isso há 2 anos atrás e agora esse ano foi o Botafogo, né? Porque não conseguem fazer o dinheiro chegar até as modalidades e não o futebol, ou porque a necessidade obriga, ou porque o dinheiro não chega porque está bloqueado, alguma ação, alguma coisa assim, o dinheiro do patrocínio, ele acaba ficando preso, né? Então essas modalidades acabam encerrando. Que é ruim. E, infelizmente, já é uma cultura nossa de Brasil, né? De que sempre os times de futebol, infelizmente, acabam tomando esse tipo de posicionamento, né? E se for comparar um investimento de um time de basquete, o próprio Botafogo, que é um médio para alto investimento no Brasil, seria em torno de 6 milhões no ano. Se a gente pensar isso em relação ao futebol, não é nada, né? Então, mas mesmo assim, acabam tomando esse tipo de posicionamento.
É um valor que, de acordo com o clube no Brasil, se assemelha a uma folha mensal, né? Dependendo do tamanho, do porte de investimento de uma equipe da primeira divisão. Bom, falando em investimento, enfim, o que você já está pensando, né? No meio de tudo isso, de montar o teu elenco para disputar a próxima edição do NBB?
É, assim, assim, a gente não, até nesse momento eu não tô, a gente sempre teve a preocupação em primeiro conseguir o dinheiro, estabelecer tudo certo para depois montar a equipe. O que está acontecendo esse ano é que em função da pandemia, o início do NBB foi prorrogado, foi para 15 de novembro. Então, sim, se até o dia 31 de agosto nós conseguimos confirmar a nossa participação no NBB, nós teremos 2 meses e meio para fazer toda essa montagem. Então, 50% dos times do Brasil ainda não se mobilizaram para isso. Então, tem muito jogador no mercado. Então, nesse momento, isso é uma preocupação secundária. Nossa grande preocupação é conseguir aprovar o nosso projeto em Porto Alegre, na Secretaria do Estado de Esportes, e conseguir os patrocinadores que a gente necessita para que a gente possa confirmar no dia 31 de agosto a nossa participação. E aí sim, com 2 meses e meio, a gente, até o início do NBB, ou seja, 45 dias para montar o elenco, para poder fazer uma pré-temporada, eu acho que isso a gente consegue fazer com calma. O mercado internacional também, tem muito jogador argentino jogando no Brasil nos últimos anos, e esse ano mais ainda, em função da crise na Argentina, então eles acabam optando por jogar no Brasil, e a gente sabe que o basquete argentino é um dos melhores do mundo, né? Tanto que foi vice-campeão mundial. Então, enfim, tem essas possibilidades também que a gente sabe que o mercado nos apresenta. Então, por isso, nesse momento, o nosso foco é viabilizar o projeto, tanto através de lei e patrocinadores, para que a gente possa confirmar a nossa participação.
E com certeza vai ser aprovado o projeto, vocês vão conseguir voltar, a gente vai poder voltar a ter, como você disse, né, o esporte do Rio Grande do Sul sendo representado, né, de forma coletiva por mais uma agremiação aqui em nível nacional. Rodrigo Barbosa, muito obrigado mais uma vez, prazer em conversar contigo novamente, né, e segue a torcida, né, e o nosso apoio aí no que é sempre é possível para que vocês possam retomar essa caminhada aí em Caxias do Sul.
Tá bom, obrigado, né? Um abraço aí, bom fim de semana a todos.
Valeu, obrigado, Rodrigo Barbosa, gestor e técnico da equipe de basquete de Caxias do Sul. Reta final do programa, Portland e Memphis decidem hoje última vaga nos playoffs da NBA. Ontem voltou a Liga Diamante de Atletismo. O campeão olímpico Thiago Braz ficou em quinto e último lugar na prova do salto com vara em Mônaco. O recordista mundial Armando Plantes da Suécia foi o vencedor. Nesse meeting tivemos um recorde mundial dos 5 mil metros que foi quebrado pelo ugandense Joshua Cheptegei, que marcou 12:35:36, baixando em 2 segundos o recorde mundial anterior. Termina aqui mais uma edição do Gaúcha 2020. Equipe técnica com Moa Vécia, Paulo Fernando Rodrigues, Marques Damasio e Domingos Sávio. Edições do Douglas Weber. Nós voltamos no próximo sábado.
Gaúcha 2020. Parceria Elevato, Tramontina, CERS, Vinícola Aurora, Multissom e Zé Pneus.